O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
E vamos começar, se calhar, já por olhar. Vamos todos lembrar-nos já da seleção portuguesa. Quando eu te fizer a pergunta, todos nós, acho eu, de uma maneira geral, vamos lembrar-nos da seleção portuguesa. Porque parece que às vezes ficar em terceiro lugar é melhor do que ficar em segundo, não é?
É melhor. É melhor e é estranho, mas a investigação aponta nesse sentido. E vamos ver porquê.
A semana passada, Portugal ficou em terceiro lugar na Taça das Confederações. Ganhámos o bronze. Foi bom, os jogadores estavam animados e festejou-se a vitória da seleção. Teria sido melhor ficar em segundo lugar? Talvez sim, talvez não. O que faz sentir melhor, o segundo lugar ou o terceiro lugar? O que faz sentir-se melhor quem recebe uma medalha? Prata ou bronze? Surpreendente, mas a resposta é esta: é melhor ganhar a medalha de bronze. É o que diz um estudo sobre atletas medalhados nos Jogos Olímpicos. Quem ganha o bronze, quem fica em terceiro lugar, sente-se melhor do que quem ficou à sua frente em segundo lugar. Quem ganha a prata, geralmente, sente que perdeu o ouro e sente-se mal. Já quem ficou em terceiro lugar, pensa que ficou no pódio. Quem ganha o bronze, pensa que podia não ter ganho nada. E por isso fica satisfeito. Isto sugere um comportamento motivador que todos podemos ter. É pensar em algo importante. O trabalho que temos, a família que criamos, algo de bom que fizemos, que estamos a fazer. E que nas muitas curvas da vida podia não ter acontecido. Mas está a acontecer. E isso motiva-nos e torna-nos mais gratos e realizados. É o efeito do bronze. Podia não ter acontecido, mas aconteceu. Estamos nas medalhas. Pensar na ausência de algo positivo, mas presente, pode por isso ser mais gratificante do que pensar simplesmente na sua presença. E pode conseguir ainda mais. Gosta de uma imperial nestes dias de calor? Um fino bem gelado? Sim? Então, passa uns dias sem ela. E quando voltar, vai ver que é a melhor cerveja de sempre. Parafraseando Mike Norton, da Universidade de Harvard, no livro Happy Money.
Lá está. É tudo sempre uma questão de perspectiva. Isto às vezes olhado para cima, não é? Objetivo atingido ou objetivo falhado.
É verdade, Edom.
Apesar da prata ser mais valiosa.
Exatamente, é isso mesmo. Quais são as nossas expectativas e de onde é que nós vimos e qual é a alternativa, não é? E tão perto e depois ficar em segundo é um bocado aborrecido, não é? Mas pronto, os outros já lá vão e nós ainda conseguimos agarrar o terceiro e ficar no pódio, é muito bom. E é interessante ver como o terceiro lugar da seleção foi bem festejado. Apesar de, como nós vimos, também podíamos ter ido ao primeiro.
Pois claro.
Perder na final também era um bocado irritante.
Nunca chegámos a jogar com os alemães, não é? A verdade é essa.
Pois.
Vamos chegar sem saber.
Mas já se sabe no futebol o que se diz dos alemães.
Pois,
portanto, assim não está nada mal. E 2018, o do Mundial, vem aí. E aí vamos ver se nem o bronze nem a prata, se conseguimos outra coisa.
Uma nova normalidade num mundo em mudança. O novo normal.
Hoje, eu acho que toda a gente tem interesse em descobrir a resposta a esta pergunta. Como deixar uma boa impressão?
Uma boa primeira impressão.
E a primeira é a conta.
É a conta, diz a investigação que...
Às vezes dizem que a última impressão é aquela que fica, mas causar uma boa primeira impressão faz toda a diferença. Não é?
É importante. Sobretudo se a segunda não desmentir, não é?
Também é essa parte.
Quando conhecemos alguém, a primeira impressão, diz a investigação, é muitas vezes a impressão que fica. Vejamos uma experiência sobre o assunto descrita na revista Cognition and Emotion. A um grupo de voluntários foram mostradas fotografias de pessoas a rir e a sorrir, ou em alternativa, de pessoas zangadas. Depois, pediu-se aos voluntários que olhassem para caracteres chineses que não conheciam e que dissessem se gostavam ou não desses mesmos caracteres chineses. depois, quem viu Risos e Sorrisos, em geral, disse que gostava dos caracteres chineses. Havia sido subconscientemente influenciado. Em seguida, a experiência foi invertida. Quem tinha visto Sorrisos, viu agora caras zangadas. Mas os resultados mantiveram-se, ou seja, as pessoas não mudaram a primeira impressão que tiveram sobre os caracteres chineses. As ciências comportamentais sugerem que depois de uma primeira ideia, as pessoas procuram confirmá-la, que é mesmo simpático quem achamos simpático, e que é de pouca confiança quem assim nos pareceu à primeira vista. Se é assim, então é importante deixar uma boa primeira impressão. E aqui vão algumas sugestões, justificadas pela ciência. Assuma que gostam de si, que as pessoas vão estar satisfeitas por se encontrarem consigo, seja socialmente otimista. Se tiver expectativas de que as coisas vão correr mal, isso pode levar a comportamentos mais frios e defensivos, o que pode fazer com que corra mesmo mal. Outra sugestão: tenha o primeiro encontro com comida por perto e variada. Comida que as pessoas gostem, disponível, traz boa vontade. Mostre-se confiante e tranquilo, mas sem exageros. As pessoas gostam mais de quem está seguro de si do que de quem é muito modesto e pede desculpa por tudo e por nada, mas não se arme em bom. Não esteja sempre a falar de si. Mostre-se antes interessado e faça perguntas sobre os outros.
Ora, muito bem. Eu acho que é importante ressalvar aqui que há uma diferença entre o mais confiante, o mais seguro, não é? E,
claro,
e o tal
claro.
Armar-se ser bom,
exatamente,
que estavas a falar.
Exatamente. É. E aí há um truque, que aliás eu referi muito rapidamente, mas há um truque que nós podemos seguir. Não falarmos demasiado de nós próprios. E ao não falar demasiado de nós próprios não é propriamente estar calado, que às vezes é um bom conselho, não é? Mas não é bem esse. É falar e mostrarmos interessados nos outros. Nos outros, perguntar como tens feito, o que faz agora, como está a mulher, os filhos, quando é que combinamos alguma coisa, como é que está a tua agenda. Isso é muito simpático, é muito interessante. Mas na primeira impressão tem mais impacto, não é? Tem mais impacto. Geralmente este tipo de investigações falam de facto, e esta história da primeira impressão é como nós estávamos a conversar, muito, muito importante. Depois, mesmo no meio do relacionamento, um ponto emocional alto também é importante. E o final, a despedida de umas férias, ou isso também temos...
Mas a verdade é que há casos em que, se a primeira não for boa, se calhar já não passas dessa. Se calhar
já
não há mais relação a seguir, já não há mais possibilidade.
Exatamente.
No Mundo que Muda, o Novo Normal, de Fernando Ilharco.
Hoje o novo normal é o novo normal feel good, sentir-se bem agora e estar bem com a vida, mas
estar bem com a vida.
Estar bem com a vida.
Vamos ver se eu consigo explicar isto de uma forma que seja perceptiva para os ouvintes, porque isto vem na sequência de umas investigações de Daniel Kahneman, Prémio Nobel da Economia, que vem da chamada economia comportamental, que vai buscar um bocadinho à psicologia. Ele introduz uma medida muito interessante, vamos falar agora, aliás duas, que é a distinção entre o sentir bem agora, as emoções que eu sinto, e o que eu penso da minha própria vida.
Então, se calhar, vamos primeiro aos estudos, não é?
Vamos ouvir
primeiro.
Sentir-se bem agora e estar de bem com a vida são experiências diferentes, relacionadas, obviamente, mas diferentes. A investigação distingue, por um lado, o bem-estar emocional, que é a qualidade emocional no dia-a-dia, ou seja, o experimentar agora da alegria, stress, zanga, apoio, afeto, por um lado. Por outro lado, a satisfação com a vida, o que eu penso sobre a minha vida em geral. Duas dimensões, bem-estar agora e satisfação com a vida. O que cada momento se passa em cada um de nós varia, depende de muitas coisas, dos géneros, da personalidade, do envolvimento familiar e com amigos, da educação, do trabalho, das oportunidades. Daniel Kahneman, Prémio Nobel da Economia, publicou na revista Psychological and Cognitive Sciences uma investigação cuja questão central era a tradicional: o dinheiro compra felicidade? E a resposta é esta: até um certo ponto, sim, compra alguma. Mas a resposta não é simples. O bem-estar no dia-a-dia, em geral, sobe com a subida de rendimento, mas às tantas para. Nos Estados Unidos, por exemplo, deixa de subir nos 75 mil dólares por ano por habitação, cerca de 60 e tal mil euros. E só um terço dos americanos está acima deste número. Um rendimento menor tende a acentuar as consequências negativas das dificuldades da vida, na saúde, no emprego, etc. Ter mais educação ou mais rendimento em geral gera mais satisfação com a vida, mas não gera necessariamente mais bem-estar no dia-a-dia. Pesam outros fatores, como por exemplo a personalidade, a saúde, circunstâncias várias que levam a que as emoções positivas ou negativas dominem o dia-a-dia. Concluindo, mais rendimento, mais dinheiro disponível em geral é melhor para a satisfação com a vida e contribui, mas até certo ponto, para o bem-estar emocional no dia-a-dia. Mas a satisfação com a vida em geral, chamada a felicidade, continua a depender de bem mais do que apenas do dinheiro.
Pode ajudar.
Pode ajudar.
Não, não é a cura para tudo.
Pode ajudar. É muito importante, sobretudo, quando falta o mínimo. Não é? Mas a partir daí não é o que determina. Há muitos outros aspectos, como aqui referimos, e talvez o mais importante, que é difícil de sintetizar, mas estamos a vida toda, obviamente, a aprender, é a maneira como nós pensamos. O que é que andamos cá a fazer? E como é que vemos a nossa vida, o meu relacionamento com os outros? Isso é que influencia mais a satisfação com a vida. Claro que o dia-a-dia, as boas emoções, as emoções que trazem boas sensações químicas e de realização, são muito, muito importantes. Mas é diferente esse instantâneo de tu pensares o que é que andas aqui a fazer, o que é que tens feito, como é que tens dado, qual é o teu futuro, as tuas perspectivas. São duas dimensões. E isso é, de facto, muito interessante e é uma das contribuições importantes que Kahneman desenvolveu e que, aqui há uns 10 ou 15 anos, deu o Nobel da Economia.
O novo normal. Como a ciência nos ajuda a ser positivos.
O que dizem o nariz, as mãos, os braços, as pernas, enfim, a nossa linguagem corporal. Não é?
Exatamente, tudo menos a boca.
Que às vezes mente muito.
E dizem muito, é o nariz e as mãos e tudo isso. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Comunicação não verbal, o que é que nós podemos saber a partir desse tipo de gestos e de expressões?
Pois é, você fala e fala e o outro coça o nariz. De vez em quando esfrega os olhos, mexe no cabelo. Você não liga muito, mas está com a impressão que não está a convencer ninguém. E pode ter razão. Dizem os especialistas na chamada comunicação não verbal que o coçar o nariz significa ter dúvidas. Que esfregar os olhos quer dizer que a pessoa não acredita. Que pensa que pode ser mentira o que ouve. E que mexer no cabelo significa insegurança. Os gestos e as expressões, evidentemente, têm significado. Desde o apontar, primordial e que hoje se suspeita ter precedido a linguagem, até ao esfregar as mãos de contente. Mas as ciências comportamentais nem sempre estão de acordo sobre o significado de gestos e expressões. Mas há algo de senso comum de culturalmente herdado. Por exemplo, pode bem ser que o tocar no nariz tenha que ver com o olfato, o cheiro que durante milhões de anos foi o sentido primordial de alerta. O esfregar os olhos com a sensação de que não deve ser bem isto, uma espécie de não estou a ver bem, deixa lá ver de novo. Expressões mais positivas, por outro lado, também há várias. Lá está, o esfregar as mãos, de contente, pode ser algo do género, preparar-me, as mãos vão estar ocupadas, vou ter muito que fazer, com que me entreter. Coçar o queixo e tocar ligeiramente na cara podem significar estar pensativo, a ponderar. E inclinar a cabeça para a frente significa ter interesse, aproximar-me para ouvir melhor. E roer as unhas significa estar ansioso ou inseguro. Braços cruzados geralmente querem dizer estar na defensiva, mas também estar mais forte, firme, para o que der e vier. E andar cadenciadamente, com ritmo e direito. O que é que indica? Confiança, é isso mesmo.
Os Portanto, muita atenção à expressão corporal, porque às vezes quer dizer muito mais do que aquilo que imaginamos.
Muito mais. É muito intuitivo, claro. É muito intuitivo e é muito instintivo. Nós...
Mas já todos nós estivemos, claro, numa esplanada ou observar alguém ao longe e de facto a expressão corporal quer dizer muita, claro, coisa.
Comunica
e,
muito.
Nós percebemos, claro, como é que está o ambiente ali.
Exatamente, né? Comunica muito. Isto é, o interesse das coisas é começar a dar nomes às coisas, não é? O roer as unhas é isto, o coçar o nariz é aquilo, o mexer o cabancinho. Nós temos uma ideia, mas se soubermos exatamente o que é que a investigação hoje em dia aponta para tendencialmente o que é que estes gestos significam, nós ganhamos uma medida de maior eficácia, evidentemente, no relacionamento, na compreensão da minha interação com o outro. E até às vezes, se queremos transmitir com mais eficácia, pois vamos sentar-nos bem, com as costas direitas e andar de uma forma decidida e vamos transmitir mais confiança, tranquilidade e inspirar também melhor os outros. Mas é uma tendência, é um padrão,
claro,
não é? Não, não, não tem que ser sempre assim. Quem domina muito isto, às vezes até é perigoso porque pode aproveitar este tipo de comunicação não verbal para levar a erros.
Não, nós falamos muitas vezes, estamos aqui a falar de ciências sociais e nunca há 100%
claro,
precisão.
Claro, 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 claro. Ou são medidas estatísticas ou são comportamentos que tendencialmente tendem a ser interpretados de determinada maneira. Dão-nos mais conhecimento e preparam-nos melhor. Mas obviamente não é matemática.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Hoje, no Novo Normal, olhamos para a magia, um pouco de magia na sua vida, mas é uma magia científica.
Vamos tentar falar de um pouco de magia de um ponto de vista científico. Científico, quer dizer, baseando-nos em meia dúzia de investigações que assentam em desenvolvimentos das ciências cognitivas, na antropologia, nas neurociências, etc. Mas, mais do que isso, assentam também no nosso dia-a-dia, naquilo que qualquer um de nós vê, constata, que resulta e que funciona.
E se é magia o acreditar em coisas inexplicadas e às vezes inexplicáveis fosse útil, de um ponto de vista científico? É o que nos diz Matthew Hutson na obra The Seven Laws of Magical Thinking, ou seja, As Sete Leis do Pensamento Mágico, com o subtítulo Como as Crenças Irracionais Nos Ajudam a Ser Felizes, Saudáveis e Aptos, obra que assenta nas ciências cognitivas, na antropologia e nas neurociências. Temos tendência a atribuir significado a tudo o que nos rodeia, deixando muitas vezes de ser racionais e aceitando histórias meio fantasiadas. Hudson diz que este tipo de pensamento, associado a crenças, rituais, superstições, não pode ser explicado logicamente, mas muitas vezes tem sentido e funciona. Já aqui falamos, acreditar ter sorte dá sorte. Dizer pensamento positivo ou fazer figas aumenta a destreza, a memória e a rapidez de raciocínio. Melhora a confiança, a persistência e, como consequência, em geral, melhora mesmo a performance. Acreditar no destino, num bom destino, também é positivo. Ficamos menos ansiosos e as coisas correm melhor. Bem como acreditar que somos livres e que temos controlo na nossa vida, dá-nos autoconfiança e mais determinação. O efeito placebo também é interessante, provado vezes sem conta. Tomar comprimidos inofensivos pode fazer com que as pessoas melhorem de acordo com o que esperavam se tomassem comprimidos realmente eficazes. Mas mais interessante é o efeito acontecer mesmo quando as pessoas sabem que estão a tomar um comprimido falso. O que faz também maravilhas são os pequenos rituais. Francesca Gino, da Universidade de Harvard, aponta os efeitos positivos da partilha de boas notícias, de escrever quando estamos tristes ou de ouvir música motivadora antes de ir trabalhar. Finalmente, é importante deixarmos levar por situações positivas, que ajudem os outros e que nos motivem a nós, sem a necessidade de saber bem explicar porquê.
Eu permitirei aqui este apontamento da partilha de boas notícias.
Partilha de boas notícias. A partilha de boas notícias dá-nos bem-estar, liga-nos mais aos outros.
Instantaneamente mudas o ambiente, não é?
É verdade, é verdade. O ambiente externo, o relacionamento com os outros e também o meu bem-estar, a química corporal e com isso o raciocínio e a percepção melhoram.
Fazer... Isto é uma coisa, é chegar a uma mesa e dizer... Enfim, o Manel teve um acidente e o estado de espírito muda para baixo, claro, com certeza, estamos todos preocupados com o Manel. Claro. O contrário também é verdade, quer dizer, se chegarmos sempre com uma boa notícia, ou tentar lá chegar com uma boa notícia, também faz a diferença
ajuda,
para o outro
claro,
lado.
Claro, claro, ajuda. E ter isso como ritual, porque muitos rituais que nós temos podem trabalhar para um lado ou para o outro, quer dizer, porque lá está, acidentes e contratempos acontecem a todos.
Claro.
Depende como é que eu falo deles, como é que eu ocupo a minha cabeça com esses contratempos. E como é que eu os transmito aos outros, não é? O Manel teve um acidente, mas olha, ele já não tinha há muito tempo, andava muito distraído e aquilo não foi nada. Daqui um bocadinho apareceu todo contente. Estás a ver uma boa notícia?
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda à sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.